em dólar, por ser em câmbio, ele vai diretamente para o fabricante. E eu posso compartilhar com o senhor um dos Swift Codes.
Lembrando toda essa situação, depoimento, a senhora se comprometeu aqui a falar a verdade. A senhora está me dizendo que os pagamentos feitos pela empresa, pelo Ministério da Saúde, no contrato dos preservativos femininos, foram feitos para o exterior.
Só pela ordem, senhor presidente, é que esse tema é totalmente ausente. Ela, inclusive, tem um habeas corpus que lhe exonera de... esse compromisso de dizer a verdade, ao contrário...
Foi colocado por ela.
Não. Ela que colocou.
Eu sei, mas não tem ausente. Ela já disse o que ela... A verdade dos fatos, agora cabe com todo...
Excelência.
Pois não.
Nós estamos... O senador Alessandro partiu de um depoimento dado ainda há pouco pela própria doutora Emanuela. Então, por favor, doutora Emanuela.
Confirmo, senhor senador, não tem nenhuma relação com essa CPI, não tem relação com pandemia, mas sim, eu confirmo, e o senhor pode, inclusive, perguntar no departamento responsável pelos pagamentos dentro do Ministério, que todos os pagamentos foram realizados diretamente à conta da Cupid, no que diz respeito aos preservativos femininos.
Jornal da Manhã, segunda edição, das 10 da manhã ao meio-dia. Oferecimento Loja 100.
Fique bem. Vai passar. E o futuro vai ser nota 100.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
De julho de 2021, estamos começando o Camisa 10 desta quarta-feira. Ontem o São Paulo jogou com o Racing, a bola assim, ó, do São Paulo, hein? Pós-campeonato paulista, o São Paulo não se encontrou mais, hein? Muitas lesões, o Crespo inventando na escalação em alguns momentos, e o futebol do São Paulo sumiu. Sumiu o futebol do São Paulo. E hoje tem mais bola rolando, Favara. Boa tarde, Favara.
Boa tarde, meu amigo Márcio Espinho. Pulo, tamo junto. Aqui você é o cara, aqui você é o camisa 10. Hoje tem mais futebol pra você, mais Libertadores da América pra você. Ontem o Flusão ganhou, hein? Fluminense venceu. O Galo Mineiro empatou diante do Boca, um grande resultado, jogando em La Bombonera, né? Fora de casa. Enfim, as equipes brasileiras seguindo firme aí na Libertadores da América. Um péssimo resultado, como você bem diz, do São Paulo Futebol Clube, hein? São Paulo precisa se encontrar. Tem desfalques, né? Perdeu jogadores importantes, mas precisa se encontrar. E, meu caro Márcio Espínpolo, uma pessoa que você conhece e conheceu tão bem, Alberto do Alibi, né? Veio a falecer com 101 anos de idade, ele que marcou época como presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista. Muitos questionam o tempo que ele ficou no comando, mas ele foi um cara extremamente vitorioso também no comando do timão do Corinthians. Então, sentimentos aos familiares e amigos do Alberto do Alibi. Era uma outra época do futebol, né? Um outro tempo do futebol, né, Márcio Espínpolo?
Não tenha dúvida, Favara. Por mais que tenha pisado na bola em alguns momentos, né? Ele foi um presidente que ganhou títulos, né? Então ele merece respeito, né? Meio-dia e 7. Vamos seguir aqui com o programa, Ricardinho. Aliás, dê o seu like. Dê o seu comentário, a sua pergunta aqui para os nossos setoristas. E você também pode participar do nosso Camisa 10 nesta quarta-feira. Hoje a bola prossegue, tem jogos importantes de Libertadores da América, é sua fase oitavas de final, é a primeira perna desses confrontos, né? E o Defensa e Justiça vai jogar com o Flamengo, o Olímpia joga contra o Internacional, o Vélez vai jogar contra o Barcelona de Guayaquil, tem River e Argentino Júnior e Católica e Palmeiras. Desse confronto, Favara, pode sair o adversário do São Paulo. Se o São Paulo passar, a gente pode ter um Palmeiras e São Paulo.
Vamos transmitir esse jogo aqui na Jovem Pan, no YouTube Jovem Pan Esportes. Um pouco mais tarde, o jogo do Flamengo. É o José Manuel de Barros que transmite. Vou estar no jogo do Palmeiras. Vamos começar falando do Palmeiras, Universidade Católica e Palmeiras. Palmeiras vive um momento completamente diferente dos demais, né? E isso é muito positivo para entrar numa fase decisiva de Libertadores da América. Pedro Max e o Verdão, Pedro, pra jogar fora de casa. Hoje a vibração tem que ser diferente, Pedro.
A Libertadores é obsessão, meu caro Fausto Favara, Márcio Espípulo, como eu estava com saudades de falar isso. Libertadores é obsessão. Noite de Copa, às 19h15, tem Palmeiras e Universidade Católica lá em Santiago, no Chile, no estádio San Carlos de Apoquindo. E a volta está marcada para quarta-feira da semana que vem, aqui em São Paulo, no mesmo horário. Quem passar vai enfrentar o vencedor de Racing e São Paulo. Como disse o Márcio Espímpolo, poderemos ter clássico paulista, aquele clássico que vai parar o continente, Palmeiras e São Paulo, quem sabe, nas quartas de final da Copa Libertadores, que já vai contar com o VAR, o assistente de vídeo. O VAR está presente nas oitavas de final da competição continental. O Palmeiras está numa boa fase, são 5 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, vem embalado, líder da competição, e vai pegar uma Universidade Católica que não vem bem das pernas, podemos colocar nesse sentido, já que o principal jogador do time, o goleiro, foi negociado, foi para o futebol espanhol, acabou de ser eliminado da Copa do Chile e pega o Palmeiras numa situação bem ruim. O Católica, que se classificou na segunda colocação do Grupo F com 9 pontos. O Palmeiras teve a segunda melhor campanha da Copa Libertadores. Para o jogo de mais tarde, às 19h15, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com a dupla Rony e Luiz Adriano, que foi tão importante na conquista da última edição da Copa Libertadores. Os dois estão no departamento médico, o Rony com um edema, Luiz Adriano também com edema na coxa. Os dois jogadores estão fora. Em compensação, o Luan treinou normalmente nos últimos dias na academia de futebol e, ao que tudo indica, deve formar a dupla titular de zaga do Palmeiras contra a Universidade Católica do Chile. E o Gustavo Gomes fala sobre o seu companheiro Luan e a boa fase que vem vivendo ele, que voltou da seleção paraguaia, tomou a vaga de titular mais uma vez. Vamos acompanhar Gustavo Gomes aqui no Camisa 10 da Jovem Pan.
A gente está na fase boa, voltou Dudu, que é muito importante para Palmeiras, para nosso time também, para o elenco. E, como eu falei, vamos tratar de fazer nosso melhor para tratar de conseguir um bom resultado. Sabemos que vai ser difícil, mas acho que a gente está preparado.
E a principal novidade está no gol. O Everton, depois de servir a seleção brasileira, já retornou até São Paulo, participou do último treinamento antes da viagem para o Chile e vai para o jogo. Está confirmado entre os 11 iniciais da equipe do Palestra. Os três pilares do sistema defensivo, Everton, Gustavo Gomes e Matias Vinha, voltaram da Copa América e são três jogadores importantíssimos. Tenho aqui a provável escalação do Palmeiras. Anote: o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Matias Vinha. Zé Rafael e Gustavo Scarpa são os dois meias ali mais próximos à defesa, ali no meio de campo. Danilo aberto por um lado, Rafael Veiga por outro, uma espécie de 4-4-2. E na frente, Breno Lopes e Deyverson. Detalhe: Deyverson vai vestir a camisa de número 9 na competição continental e, depois de 17 meses, mais de um ano aproximadamente, o Palmeiras volta a contar com camisa 9, já que o Luiz Adriano veste a 10. O Luan Silva, que foi o último a vestir a camisa 9, não atua há um bom tempo, entrou em campo por cerca de 45 minutos e sofreu uma grave lesão no joelho, ainda não retornou, está nos planos do Palmeiras, mas nada do Luan Silva. Então o Deyverson ganha essa oportunidade vestindo a 9 do Palmeiras, tão pesada 9 da Sociedade Esportiva Palmeiras. Meu caro Márcio Espímpolo, Fausto Favara, tá feito o convite. Hoje Palmeiras e Católica, Católica e Palmeiras às 19h15, a cobertura completa da Jovem Pan. Começa um pouquinho mais cedo, às 18h15, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes e Panflix, na sua narração, Fausto Favara.
Ô Pedro, o Dudu tá no banco, né?
Isso.
O William tá no banco também, né? Eu a única coisa que eu discordo, né? O momento é favorável ao Breno Lopes, ele é um jogador que se dá bem na Libertadores da América e é importante pro Palmeiras, mas tecnicamente ele é inferior ao William, por exemplo.
Ao Dudu,
por exemplo. Exato. O Dudu, tudo bem, ele deve estar
tá pegando ritmo, né?
Pegando ritmo, apesar, exato, de eu achar que seria uma loucura do Abel brincar com essa possibilidade de deixar o Dudu no banco, né? Mas ele, em entrevistas coletivas, já deixou claro que ele trabalha com o grupo. Enfim, eu só questiono um pouco isso. O Breno hoje pode arrebentar, fazer 2, 3 gols. Mas para começar o jogo, eu começaria com alguém tecnicamente melhor do que o Breno.
E vem numa fase boa. O Breno Lopes marcou gol no clássico contra o Santos. A torcida até brincou, né? Fez na final da Libertadores. Agora encontrou o Santos, mais um gol. Um chute cruzado que
venceu o João Paulo, goleiro do Santos, e essa questão do Dudu, acho que é por conta do condicionamento físico, cada dia mais próximo do 100%, e também ritmo de jogo, já ficou parado aí cerca de 2 meses, né? Ficou parado cerca de 2 meses, férias nos Estados Unidos, aquela coisa toda, né? E tá pegando o ritmo ainda o Baixola, camisa 4+3, é o marketing do Palmeiras trabalhando bastante.
Tomara que seja, né, Espínpolo?
É, tem que jogar, porque essa fase de Libertadores é uma fase dura, né? E o Palmeiras não vai ter moleza, não. Apesar de ter muito mais time, né? Muito mais time. E é questão de tempo pro Dudu ser titular desse time e...
Acho que já nas quartas de final contra o São Paulo ele deve ser o titular.
E aí os outros que vão brigar pela posição...
Se enfrentar o São Paulo, né? Tem isso também.
Tem muito jogador do Palmeiras também que não tá jogando essa bola toda, não, né? Luiz Adriano tá devendo futebol faz tempo, o Scarpa melhorou e os outros no banco que não vale nem a pena citar, né? O Rony caiu muito.
Teve uma queda, pegou uma sequência de lesões musculares, tá fora do jogo de hoje. E é impressionante, né? Foi o principal jogador na última temporada na Copa Libertadores. Tem mais participações para gol do que jogos. E nessa temporada pouco apareceu. O Luiz Adriano é outro exemplo, né? O Luiz Adriano pouco produziu nesta temporada e nas últimas horas se envolveu naquela polêmica. Porque ele teria feito um vídeo autorizando um empresário, algo que é comum no futebol, autorizando um empresário a negociar com o Istanbul Basek sair da Turquia. Só que o debate é, ele gravou esse vídeo quando? Foi essa semana? Foi antes dele vestir a camisa do Palmeiras? A assessoria do jogador alega que essa negociação, que essa autorização do Luiz Adriano ao empresário para negociar com o Istanbul Basek sair, aconteceu antes da vinda dele ao Brasil.
Aliás, o que se é de agora, se não é, enfim, mas vale a observação, que jogador de futebol faz, depois não assume no seguro tranco, fala que não fez, que não estava, que não foi, que não era ele, que não foi ele que postou, foi primo, foi não sei quem, que o celular foi roubado, é a falta de personalidade até nessa hora, é uma turma de nhenhenhen hoje em dia. Valeu, Pedro Marques.
Valeu, tamo junto.
Meio-dia e 15, dê o seu like aí no YouTube para você que acompanha com imagem o Camisa 10, fale pros amigos aí, para você que não gosta também, tem alguma coisa para falar contra também, fique à vontade, porque também é com crítica que a gente cresce e com a gente não tem tempo ruim não, fique à vontade. Vamos falar do Corinthians? Seguindo o script aqui já tá aí o Kaique Silva. Que hora tá marcando o seu relógio aí atrás de você, Kaique Silva? Boa tarde.
Agora, por volta de meio-dia e 15. Um abraço para você, Márcio Espínpolo. Um abraço também, Fausto Favara, falando do Timão. Hoje é um dia pesado no time do Corinthians, né? Tivemos protesto no Parque São Jorge e também no CT Joaquim Grava. Para você que acompanha com imagens, a gente vai trazer essas imagens do protesto pesado que a torcida do Corinthians promoveu. E inicialmente a gente até acreditou que fosse a maior organizada Gaviões da Fiel, mas estive em contato com um representante, o vice-presidente da Gaviões, que me informou que, na verdade, faz parte daquele mesmo movimento que fez aquele protesto gigantesco no Parque São Jorge contra o Duílio Monteiro Alves e a diretoria, né? O movimento chamado Salve o Corinthians, ele é formado por todas as torcidas organizadas e aí foi para cima do pessoal da diretoria. Consegui mais algumas informações além desse protesto. A partir de amanhã, equipes serão posicionadas por toda a cidade de São Paulo, espalhadas com faixas, e a ideia é que na sexta-feira todas as pontes da Marginal Tietê sejam colocadas faixas de pedido para saída, né, de Duílio Monteiro Alves, André Sanches também, parte do conselho, e também outros diretores. A grande novidade desse protesto é que agora não vai se restringir ao futebol profissional. A categoria de base será atingida também. Isso porque tem uma crise enorme nos bastidores do Corinthians. O Corinthians contratou o profissional Carlos Brasil e ele não pode, segundo o que acabou estourando nessa crise, ele não tem autonomia para poder demitir treinador, contratar treinador, para orientar jogadores, porque tem um diretor chamado Jassa, que já vem desde a gestão André Sanches, ele que dá as regras, ele que domina a base do Corinthians. Então, por isso, o Carlos Brasil não teria autonomia alguma. Esse é um ponto que a diretoria do Corinthians também vai precisar responder. E por conta dessa crise, outra notícia péssima para a base do Timão surgiu hoje pela manhã. O Corinthians está com 4 meses de salários atrasados da categoria de base. 4 meses que os jogadores não recebem os seus salários e vem de resultados péssimos. O Corinthians vem de uma derrota por 4-0 para o Atlético Mineiro, uma derrota por 6-0 para o time do Vasco. Hoje está no Z4 do Campeonato Brasileiro Sub-20, é o lanterna do campeonato com chance de cair para a Série B, chance grande, E hoje, às 3 horas da tarde, enfrenta nada mais nada menos que o líder do campeonato, o time do São Paulo, comandado pelo Alex, e o Sub-20, que desde que o Alex assumiu, ainda não sabe o que é perder. Ou seja, tem uma parada muito difícil em Cotia. E por isso, a torcida organizada, esse movimento Salve Corinthians, vai para cima também da categoria de base, porque eles alegam que não tem gerado bons frutos para o time profissional, e a categoria de base está sendo também fiscalizada pela organizada que esteve no Parque São Jorge e também no CT Joaquim Grava. Falando do lado de dentro de campo, agora o Corinthians tem uma semana pensando no Atlético Mineiro no próximo final de semana, no próximo sábado, realizou um treinamento pela manhã no CT Joaquim Grava, debaixo desses protestos, né, que de fato a torcida fez, o time do Corinthians, jogadores entrando e saindo ali do CT Joaquim Grava, com toda essa movimentação de torcedores organizados com essas faixas em protesto, mas é lógico que protesto direcionado à diretoria, né? A torcida não está atacando diretamente nenhum jogador. Mas ontem teve um pequeno protesto nas redes sociais pedindo a saída de 2 atletas. Saída imediatamente, além de Alessandro Nunes e também de Roberto de Andrade, 2 jogadores, seriam eles o Luan e o Léo Natel. 2 jogadores que estão na mira do time, da torcida do Corinthians, os 2 jogadores que não vêm fazendo boas atuações quando tem oportunidades dentro de campo. Por isso, a torcida do Corinthians, as organizadas, esse movimento bate também forte em cima desses 2 jogadores do elenco do Corinthians, Léo Natel e Luan, que podem estar de saída. Renato Augusto, muito próximo de um possível acerto com ele, porque ele está negociando a sua saída da China, né, a sua rescisão de contrato. Então pode chegar sim no Corinthians, inclusive pode ser usado pela diretoria como uma cortina de fumaça para poder abafar toda essa crise que o Corinthians passa fora de campo. O Timão que se prepara ainda hoje no CT Joaquim Grava, amanhã e também na sexta, para o jogo de sábado contra o Atlético Mineiro, Corinthians e Galo. A gente confere, é claro, com total cobertura aqui da Pan, pessoal.
Tá falado, valeu, Kaique. Falamos do Corinthians, do Timão, tem uma parada difícil pela frente. Vamos para o intervalinho no AM em toda a rede Jovem Pan News. Na época do curso, lembra que teve da CBF?
Ele estava de férias,
né? Ele estava de férias, enfim. Isso é uma coisa que, tipo, só acredita quem quer. Um cara que ganhou o que ele ganhou, um cara que viveu o que ele viveu dentro do mundo do futebol, só acredita quem quer que ele é um cara alienado das coisas que acontecem. A prova disso são os times que ele dirigiu. O Grêmio, quantas vezes a gente falava assim, ó, é encantador ver o Grêmio jogar. Quantas vezes?
Várias.
Várias vezes.
Jogou bem.
Várias vezes.
Aí as peças foram saindo, é igual falar de Romário, mas criticaram o Neymar porque ele fez festa depois do Brasil ter perdido e elogiavam o Romário quando ele saía com a mulherada na concentração, Ronaldo fenômeno. Mas peraí, comparar Ronaldo, Romário com Neymar na seleção brasileira, como diz Bruno Henrique, é outro patamar. O Neymar precisa comer muito arroz e feijão para chegar ao que Romário e Ronaldo fizeram com a camisa da seleção brasileira. Então, aos Neymar apaixonados, ao fã-clube do Neymar, calma, gente.
E só mais uma coisa, parte teórica é importantíssima, claro, né? A gente sabe na questão de faculdade e tudo isso.
Lógico.
Agora, a prática, meu brother, ou sabe ou não sabe, entendeu? Ou você treina, ou pratica... ou sabe ou não sabe, não adianta. Quantas situações eu já vi que na teoria é uma beleza, mas aí, meu amigo, a hora de botar pra executar, não consegue.
É o que mais tem, faculdade você aprende a teoria, na prática, o médico ele aprende muita prática. Coisa.
Hoje a maioria das faculdades fazendo, de medicina... Operando. A maioria das faculdades de medicina, desde o primeiro ano, já é colocada em prática. O aluno. Então isso é sensacional. Aliás, eu acho que todas as faculdades deveriam ser assim.
O piloto...
Jornalismo, muito mais, hein, gente?
O piloto de avião, de helicóptero, o que conta? O cara vai lá, tira o registro dele pra ser piloto, mas o que conta? Horas de voo.
Você sabe que pra pousar, por exemplo, numa Ilha da Madeira, o cara tem que ter horas e horas e horas e horas e horas de voo. Pode ter viajado o mundo, mas ali é um aeroporto específico que o cara tem que ter treinamento diferente para pousar ali.
Como eu não sou piloto, eu não posso falar nada de ser piloto de avião.
E o Crespo, tá pilotando bem o São Paulo?
Não, atualmente não. Ontem ninguém entendeu muita coisa, o São Paulo parecia que estava decidindo a vaga para jogar pelo empate embaixo do braço. Depois do título paulista, o São Paulo não tem jogado bem. Essa é a realidade. E a Terça-feira que vem. Quarta-feira é hoje, a gente tá acostumado com o jogo decisivo acontecer na quarta, mas ontem o São Paulo jogou e foi terça. Na terça-feira que vem, vai conseguir a classificação fora? Vai ter que jogar muito mais, porque lá o bicho vai pegar, hein, Giovanni Chacon?
Vai pegar. Jogo difícil. Boa tarde pra você, Márcio Espímpolo, pro Fausto Favara, pessoal ligado aqui no Camisa 10. Vai pegar o bicho lá na Argentina e o retrospecto não é positivo para o tricolor. E agora, a vantagem é do Racing, né? Com o empate em 0-0, de 1-1, na primeira partida, o 0-0 classifica a equipe do Racing para a próxima fase, caso isso ocorra, por conta do gol qualificado, né? O famoso gol fora de casa. Então, isso é critério... Ah, demais, né?
Tá na hora de cair isso também na Libertadores.
Eu não sei, sabe por quê? Porque aí você faz o time da casa jogar mais pra frente, teoria,
eu respeito,
né?
Mas acho muito chato.
Aí eu acho legal, eu acho um critério de desempate interessante, porque o pessoal fica... fazendo as estratégias para a partida, enfim, questões de opinião, claro, e tá tudo certo. O São Paulo agora vai ter pela frente, antes desse novo compromisso pela Libertadores, o Fortaleza, jogando em casa também no estádio do Morumbi pelo Campeonato Brasileiro, mas claro, a grande partida, digamos assim, vai ser essa partida de volta contra o Racing. Depois da partida, o técnico Hernan Crespo foi questionado sobre um fator muito importante em cima do São Paulo pós Campeonato Paulista, né? Que são a questão das lesões, né? Muitas lesões na equipe do São Paulo e o que que tá acontecendo com o tricolor e como o São Paulo vai conseguir lidar com isso para a partida de volta, se vai ter Rigoni, se vai ter Luciano, se vai ter Miranda de volta para a partida lá na Argentina. Vamos acompanhar o que disse Hernán Crespo.
Temos que esperar. É assim de simples. A situação é esta, é o fato. Não posso explicar situações que são evidentes. Os desfalques existem, os desfalques são... É muito difícil jogar cada três dias em uma situação deste tipo. Mas é assim, o calendário é este e devemos continuar e acreditar nas possibilidades que temos em função das situações que vamos enfrentar.
Falou que é difícil, que é complicado, mas que tem que acreditar nas peças, no elenco que tem à disposição. O técnico Hernán Crespo sempre faz essa proteção que eu vejo de uma forma benéfica para o trabalho dele. Ele faz uma proteção que todo elenco é capaz e tudo mais. Claro que no dia a dia, na prática, a gente sabe que tem um time titular, um time reserva, quem são os reservas e tudo mais. Mas eu não sei, eu acho que eu vou discordar do Espímpolo, que começou falando sobre a escalação. Não acho que foi uma escalação ruim não, viu, Espímpolo? Por conta da proposta de jogo. Os jogadores estão cansados no limite físico. E aí ter um Nestor, um Lisiero, talvez tenha um estranhamento no meio campo. Ah, por que que o Benítez não entrou em campo? Por conta dessa parte física que não tá 100% ainda.
Aí você começa com um cara que é acima da média e depois você tira ele cansando.
Mas aí você...
E aí você pode fazer um resultado muito mais largo ali com bolas no início do jogo.
Eu acredito que... O início do jogo, ele requer mais essa questão física. Você precisa pressionar mais. Eu acho que ele acertou na escalação titular, acertou na entrada do Benítez, mas errou muito o Crespo na entrada do Vitor Bueno. Vitor Bueno não tem nenhuma condição de jogar pelo São Paulo, psicologicamente falando, né? Ele erra muita coisa simples. Aquele gol que perdeu, na cara do gol que o Arias fez à defesa com o passe do Wellington, aquilo foi claramente a falta de confiança numa batida. O gol é enorme, ele chutou exatamente na mão do jogador.
E o gol que ele fez foi sem querer.
E o gol que fez ainda foi sem querer. E ainda teve outro gol na cara que acabou perdendo. Então, talvez o erro tenha sido colocar o Vitor Bueno, que depois saiu durante a partida para a entrada do Marquinhos. Talvez a própria entrada do Marquinhos mais cedo poderia dar mais correria, mais vitalidade para a equipe do São Paulo e quem sabe não perderia aquele gol que foi perdido. Enfim, o São